mistério, né? E desperta muita curiosidade na gente, né, Vilma?
Sim, porque claro, nós já estamos com tanta tecnologia hoje, ainda não podemos decifrar, não é, como foram feitas, esse quanto tempo já passou, e ainda com a técnica que eles fizeram no deserto, essas linhas não apagaram. E ainda, como a gente já tem mais tecnologia, hoje está sendo voados drones que estão descobrindo muito mais linhas, é interessantíssimo, porque tem figuras geométricas, mas a precisão é incrível, que é assim, que de você pensar e falar, uau, como eles fizeram isso aqui, é assim, um uau. Por isso, para mim, é interessantíssimo comentar, porque eu sei que já está em Lima e quer ir para Paracas. Super bem. Quem mais temos? Em Paracas temos também para disfrutar da gastronomia, estamos frente a...
Quanto tempo em Paracas?
É o mínimo.
Quanto tempo em Paracas?
Duas noites, se for
duas bonito, noites.
Como mínimo. Duas também. Noites. Por quê? Porque você faz também um sobrevoo, você desfruta muito dos hotéis, você desfruta muito. E, além disso, temos nós um passeio de barco, que é mais ou menos uma hora, que você vai até as ilhas Ballestas. Que a gente chama sempre de um mini Galápagos, porque a gente consegue ver os pinguins de Humboldt, os lobos marinhos e as aves guaneiras. As aves que sobrevivem. É um passeio super lindo e dormimos. No outro dia, eu recomendaria ir para o lado uma hora a mais, em van, nos levamos de transporte, para ir a Ica. E em Ica, o que vamos ver? Em Ica, vamos ver o processo de como se faz o pisco. Não o pisco sour, o pisco, em realidade. Como se faz o pisco e as bebidas, não é que vai do pisco
como
sour,
se faz o pisco? Chicano. Como se faz o pisco?
O pisco é um destilado de uva.
De uva.
Então temos os vinhedos nesta área, porque essa parte daqui é parte de deserto. É uma área de deserto, esta área. Então, nesta área surgem muito bem as vinícolas. E nós temos algumas vinícolas que são muito grandes, como Queirolo, não? Algumas outras como Takama, mas temos vinícolas também pequenas, não é, de familiares, mais pequenas, mas ainda eles te dão um passeio completo e aí você consegue ver todo o processo da preparação do pisco. É interessante.
O pisco é um subproduto do vinho?
Não. O pisco é feito já destilado exatamente para
específico para o pisco.
Específico.
É um destilado, a uva é trabalhada para o pisco.
Exatamente. Foi trabalhado para o pisco. Não, o processo do vinho. É um processo sim, diferente. Exatamente.
Mas qual é a uva do vinho? Qual é o vinho do Peru? Qual é a uva?
Não, nós temos... nós, em Peru, temos alguns tipos de uvas. Não é? Como que a mais recomendável que nós podemos ter... em Ica, não é? Em Ica, não somente em Ica, em Piura, em Lambayeque, aí nós temos uma quantidade de uva, temos talvez um Red Globe, como se diz, não é? Um Red Globe, também podemos ter um Sweet Globe, temos umas uvas, não é? Quebranta também, então este tipo de uvas que crescem nessa parte do deserto faz que seja dado como este tipo de...
Bons vinhos, Vilma, bons vinhos.
Bons vinhos, mas a nossa produção de vinho não é enorme.
Não é enorme.
É uma produção mais local. Uhum. Uma produção mais local e pisco, sim. Não é? Porque nós somos reconhecidos como pisco. Não é? Uva quebranta, também tem a uva quebranta. Então, são uma especificação de uvas que já foram como adaptadas para elaborar esta bebida de pisco.
E é legal, né, o enoturismo no Peru, né, porque você prova produtos, uvas diferentes, né, uvas do deserto. Eu fiquei curiosa.
As cosechas são totalmente diferentes, não é? Sim. E a forma da produção também é diferente. No destilado de uva, não é um, como você falava, é o processo do vinho, é um processo diferente da uva, sim.
Uhum. Bom, aí a gente conhece esse destilado, como ele é feito, e a partir daí?
E a partir daí, dentro também dessas fazendas grandes, tem cavalos, os cavalos de passo. Não sei se você já viu falar acerca desses cavalos que tem os vizinhos, que eles caminham de um jeito diferente, como se eles estivessem dançando. Uhum. Essa raça temos nesta área de aqui. Esta área de cavalos de passo. Então, você faz um almoço com um show típico de cavalos de passo para vocês conseguirem ver. E depois nós temos neste lado, acabamos e nos vamos já para ver o pôr do sol. No deserto, se vocês escutaram falar um pouco dessa Guacatina, que é um oásis em meio do deserto. Ficou muito famoso nas redes sociais, há muitas pessoas tirando a foto desta parte, desde aqui do deserto, e que dá para ver neste lado daqui o oásis da Guacatina. Então aqui vai um 4x4, com bugs ou com polares, fazer todas estas dunas do deserto, como a gente fala, com emoção, sem emoção, mas são dunas altíssimas, que dá para fazer assim, um passeio enorme até você chegar, faz um brindes, vendo essa posta do sol incrível. Então, hoje nós, o deserto, nos ocupamos também para fazer experiências com crianças, com famílias, casais, pedidos de lua, pedidos de matrimônio, casamento, quem está de lua de mel, você faz toda uma área no deserto, se arma tendas ou carpas, não é? Tendas assim enormes e assim todos com os piqueniques e você vê o pôr do sol incrível nessa região. Então, não se te convida o deserto.
Vilma, um Peru completamente diferente do que a gente está acostumado a ouvir, né? Porque, de fato, a gente, quando pensa no Peru, pensa imediatamente em Machu Picchu.
Exatamente, porque, como eu contava, anos atrás, somente queria chegar para Lima, nem sequer ficar em Lima, correr para Cusco, correr para Machu Picchu, voltava e ia embora. Hoje, Peru já não é para ser visitado uma única vez. Pode fazer 3, 4 vezes. Eu sei que tem destinos que as pessoas gostam de repetir, não? Você vai muitas vezes para um outro destino, várias vezes para outro, mas Peru é como que ficou focado em somente em Machu Picchu e volto e nunca mais volto para o Peru, porque o Peru já conhece.
Dá para combinar esses roteiros, esse roteiro que a gente está falando com Machu Picchu?
Dá para combinar super, super bem. Por quê? Porque o roteiro é 2 noites mais, porque já tivemos 2 noites em Lima, já combinamos e fizemos todo esse tipo de passeios, que são 2 noites mais na parte de Ica, já são 4 noites. Aí voltamos para Lima, fazemos uma noite, dormimos uma noite, já estamos em Lima, e daí já nós podemos continuar o nosso roteiro. Se nós já não temos mais de 10 dias, já continuamos direto para Cusco. E se nós temos mais dias, podemos continuar para a parte sul de Arequipa, fazendo Arequipa, de Arequipa, indo para Colca, Cânion do Colca, o do quarto mais profundo do mundo. E desde onde você consegue ver essas aves gloriosas, majestuosas, que é os condors, que eles saem e voam toda parte do cânion. Então, já estamos no Cânion do Colca, a 6 horas de Puno. Puno, onde é o Lago Titicaca. A lenda diz que daí saiu o Império dos Incas. Então, é Manco Cápac e Mama Ocllo, que se diz que o Manco Cápac, que foi o primeiro Inca. A lenda diz que saíram do Lago Titicaca, e o pai, o Sol, daquela época, que era o deus deles, ele manda eles fundar uma cidade. Ele diz, você tem que sair daqui, tem que caminhar e fundar uma cidade. E dá para ele uma barreta, um barreto assim de ouro, e ele vai indo assim. E o Sol fala para eles, onde isto um dia se afundar, aí você vai fundar o império. Não? E aí diz, hoje sai dessa região. Eles dizem, sai dessa região. As lendas, eu sei que são lendas, mas tem um moral de história também. Então, ao parecer, eles também pensam que o império começa desta parte da região de Puno. E aqui, o que é Puno Encantador, que já vamos falar um pouquinho, já estamos a 6 horas de Puno, chegamos nesse maravilhoso Lago Titicaca, o lago mais alto navegável do mundo, porque estamos mais ou menos, já estamos falando do nível do mar que saímos de Lima, 4.100 metros, 4.100 de altitude. Então, é um lago assim incrível, onde você também uma riqueza incrível, e daí também já estamos caminho para Cusco. Pode ser feito por carretera, 10 horas, como um full day, ou em trem também, tem avisos, passagens maravilhosos para chegar. Então, temos uma riqueza para conhecer.
De trem,
de trem, 10 horas, saindo, mas nós saímos 7 horas da manhã, e Chile, estamos chegando, sim, não, desde Puno, desde Puno até Puno, sim. Tá. E aí vamos então, se nós já voltamos para Lima, e nós queremos ir já para Cusco direto. De Lima tem malha aérea incrível, muitas linhas aéreas que vão para Cusco, vão e volta, muitos voos, então temos a todos os horários. O que nós não recomendamos é pegar horário muito cedo, horários de 5 horas, 6 horas da manhã, porque o que nós precisamos também, nós estamos aqui em Peru, mas fazendo muita atividade. Não é, não estamos somente assim, ficamos tranquilos, senão fazemos todos os dias muita atividade e precisamos descansar também um pouco. Então, nós recomendamos um voo entre as 10 horas da manhã, 9 horas, 10 horas da manhã, para todo mundo tomar café muito bem, porque já imagina...
Uma noite tipo, de sono.
Exato, e o café da manhã, dos hotéis, que são incríveis também. Então, aí já estamos, pegamos o voo e já chegamos a Cusco. Uma hora de voo, um pouco menos, 50 minutos, 55, mas normalmente aparece como uma hora. Já estamos de Lima, pegamos o voo para Cusco, chegamos em Cusco, cidade, e estamos saindo de Lima para 3.400 metros, máximo. Estamos saindo, subindo, já chegamos. O que é importantíssimo para mim, para falar as dicas para vocês, a aclimatação. Muita água. Descanso o primeiro dia para quem quiser ficar em Cusco cidade. Porque eu tenho uma dica e a minha dica é super, super boa de chegar a Cusco cidade. Já chegamos, saímos do aeroporto e nós buscamos vocês no aeroporto e levamos direto para uma cidade que se chama Vale Sagrado. Nós estamos aqui em Cusco, já estamos descendo para o Vale Sagrado 1.000 metros menos. Aproximadamente, e estaríamos a 2.400 menos da região do Vale Sagrado. Na região do Vale Sagrado, ai, é incrível. Sai totalmente do deserto e vai para as montanhas, mas este lado está rodeado de umas montanhas incríveis, que é uma energia de uma paz, e é perto do rio também. Incrível. Um lugar.
Ô, Vilma, essa adaptação do corpo, sim, do organismo à altitude, isso é muito importante. É. Eu, quando cheguei à Bolívia, eu não sou de sentir nada. Meu organismo se adequa muito rapidamente aos lugares. Mas eu não me senti bem. Fiquei enjoada, fiquei tonta. E lá a gente masca a folha da coca, no Peru também.
Sim, no Peru também, para ajudar um pouco a oxigenação e isso. Mas por isso que eu recomendo, chegamos em Cusco, estamos já a 3.400 e descemos para o Vale Sagrado, que estaremos a 2.400 metros. Então, em 1.000 metros, a aclimatação é ótima, você vai se sentir muito bem, vai conseguir dormir tranquila. No outro dia, vão vocês fazer os passeios em toda esta região, que temos muito passeio, maras.
Dá uma equilibrada, né?
Exato. Para mim, a melhor dica é chegar em Cusco, descer direto para o Vale Sagrado. E falando de hotelaria, no Vale Sagrado, nós temos desde super, super luxo, que é a Rede Belmont, que é o Hotel Tambo de Linca Luxury Collection, até os hotéis 3 estrelas da Turística, que são hotéis maravilhosos, rodeados de toda esta majestosidade das montanhas. Então, dá para descansar muito bem. 2 noites eu recomendo no Vale Sagrado, porque tem muitos passeios. Temos os passeios tradicionais de Maras e Morai, temos os passeios do Full Day Vale Sagrado, com visita ao Jandaitambo, que é uma fortaleza incrível, com o povo deles feito de pedra. Então, as visitas, pelo menos, mínimo 2 noites. E por que seria a segunda dica de dormir no Vale Sagrado? Porque já estamos à metade do caminho para ir a Machu Picchu. Então, quer dizer que saindo de Cusco para chegar a Machu Picchu, temos o trem que levaria mais ou menos umas 3 horas e 30 para chegar até os Calientes.
Pera. Vamos contar esse trajeto com calma no próximo bloco. Vamos sair para Machu Picchu. Eu volto em instantes com Vilma. Até já.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Atenção, família de fé. De 23 a 26 de julho, viva momentos inesquecíveis na peregrinação da Sagrada Família e Rede Excélsior para Juazeiro do Norte. Uma experiência de oração, devoção e reencontro com Deus, visitando lugares marcantes da fé nordestina, como a Basílica de Nossa Senhora das Dores, a estátua de Padre Cícero e o Horto, com orientação espiritual do Padre Danilo Pinto e do Diácono Luiz Alberto. Garanta já sua vaga. Informações 4009-6612. Peregrinação Sagrada Família e Rede Excélsior. Reconstruindo a fé, reunindo os fiéis.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Estamos apresentando na Rádio Excélsior e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Hoje eu converso com Vilma Narbasta, ela é chefe de vendas da Lima Tours para a América Latina. Estamos falando desse destino maravilhoso que você precisa incluir no seu roteiro de viagem, que é o Peru. Nós já saímos de Lima, fomos a Cusco, fomos ao Vale Sagrado, agora estamos com Vilma a caminho de Machu Picchu. Vilma, como fazer esse trajeto? Qual é a melhor forma de chegar a Machu Picchu? Eu sei que no entorno de Machu Picchu também tem trilhas sinuosas, difíceis, às vezes escorregadias, mas picos maravilhosos, né, para vistas espetaculares. Como é a saída até Machu Picchu?
Sim, continuando, então continuamos. Estávamos já no Vale Sagrado, já fizemos todos os nossos tours. Nós temos o transporte que vai levar desse hotel do Vale Sagrado para a estação de trem. Mais ou menos, demora entre 15 e 20 minutos, já estamos na estação de trem e já estamos a caminho para Machu Picchu. Pegamos o trem, o recorrido de trem é 1 hora e 30 minutos aproximadamente, e chegamos até o povo de Águas Calientes. Ainda não estamos na cidadela de Machu Picchu, Sete Maravilhas do Mundo. Ainda estamos na parte do povo de Machu Picchu. Lembrando que o povo de Machu Picchu é um povo muito pequeno, não tem transporte, não, você não vai encontrar van, carros, nem nada disso. Tudo se faz a pé, caminhando. Então, nós chegamos já, aí está nosso pessoal. Depois,
mas é uma viagem para todos? É uma viagem para todos? Sim, ou só para quem malha?
Não, é uma viagem para todos, para todos, desde crianças até pessoas com deficiência, não, talvez não consiga caminhar muito bem ou tem cadeira de rodas. Nós temos roda dentro de Machu Picchu, que nós já vamos falar, também para a pessoa que é cadeirante, não é? Então, é para todos. Peru é para todos. Pode fazer, não é? Talvez não todas as rodas completas, mas muita grande parte das rotas pode fazer se não tem muita mobilidade. Esta é uma viagem tradicional que eu vou comentar um pouco acerca do trem. Chega no trem e já vamos caminhar mais ou menos uns 5, 8 minutos, 10 minutos no máximo, até a parada do ônibus. Chega na parada do ônibus e já faz uma fila e vai chegando os ônibus, vai subindo, vai subindo, vai chegando, vai subindo. E aí sim temos uma rota de 20 minutos que a gente chama de zigue-zague, porque é subindo uma montanha, e depois desses 20 minutos já estamos em Machu Picchu. Então, lembrando que é uma logística, não é? Eu traslado até a estação de trem, o trem de 1h30, a caminhada mais ou menos uns 10 minutos até o ponto de ônibus, e do ônibus subimos 20 minutos a montanha, e aí já estaríamos chegando a Machu Picchu. Hoje, Machu Picchu, depois de que virou Maravilha do Mundo, o governo do Peru precisa preservar e garantir, não é, as visitas a Machu Picchu. Hoje nós temos três rotas divididas em sub-rotas para entrar a Machu Picchu. Hoje, o que eu recomendo? Se você está pensando em visitar a Peru, eu recomendo com muita antecedência. Não, antes nós conseguíamos, antes se conseguia o serviço a Machu Picchu com muito pouca antecedência. Mas hoje, pelo menos 6 meses, 4 meses de antecedência para conseguir o ingresso para Machu Picchu, não? Está um pouco mais restrito e eu queria aproveitar este momento para falar, se você está já na sua cabeça, eu quero ir para o Peru, por favor, sempre com antecedência para conseguir estes lugares para entrar a Machu Picchu.
Essa é uma reserva que visa preservar o lugar, né, Vilma?
Sim, hoje você precisa, porque quando você vai e visita e vê onde ele está, não é? Que está nas montanhas, você fala, uau, como construíram esta cidade, como foi feita essa cidade aqui nesta montanha. E isso você precisa preservar. É por isso que o governo já fez três tipos de ingressos para Machu Picchu. Não tem o primeiro ingresso, que é um ingresso unicamente panorâmico. Quer dizer que você chega a Machu Picchu, entra, sobe pela parte das plataformas e dessa parte de aqui tira a foto clássica de Machu Picchu. E este ingresso não permite você entrar e caminhar dentro de Machu Picchu. O segundo ingresso é sobe neste mesmo lugar, tira a foto clássica de Machu Picchu e entra pelos templos de Machu Picchu. E o terceiro ingresso é, ele não sobe na parte panorâmica de Machu Picchu, sino tem um ingresso direto para a parte de Machu Picchu dos templos. Então, o ideal é com antecedência, porque normalmente nós, da América Latina, quando os países estão muito perto, nós não temos, talvez, na ideia de que precisamos muito tempo para fazer esta viagem, ou muito tempo de antecedência. Normalmente, tomamos decisões como muito perto, mas hoje Machu Picchu está um pouco mais restrito. Nos ingressos, eu peço para todos vocês, se vocês já querem ir para Machu Picchu, se decidam para fazer a compra das entradas a Machu Picchu. Então, já estamos em Machu Picchu.
6 meses, com antecedência de 6 meses.
Sim, 6 meses seria o ideal, não é? Porque já vemos que outras regiões, Europa, outros lugares do mundo, Ásia, eles compram com muita antecedência. Então, eles conseguem todos esses ingressos porque eles já se planificam há muito tempo. Hoje, pensar em Machu Picchu é já se planificar com mais tempo, com um período mais tempo.
Que bacana.
E assista,
olha,
o nosso Machu Picchu.
Eu fiquei... Nosso tempo está terminando, a gente tem apenas 2 minutos. Eu fiquei com vontade de arrumar mala e ir para o Peru. Você me deu água na boca. Eu adoro um ceviche. Adoro esse mergulho na história, na cultura do Peru, né? Essa coisa dos incas, desses esses antepassados. Essa forma como vocês preservam a história, a arquitetura, a gastronomia, a cultura do lugar, é de fato muito sedutor. Vocês são muito sedutores. Eu espero que os baianos sigam, né, essa nossa trilha e que visitem o Peru assim, de forma constante, porque uma única viagem não dá para a gente absorver tudo desse destino que é tão múltiplo, tão múltiplo. Qual é a melhor época para a gente visitar o Peru, Vilma?
Oh, a melhor época para nós, para Lima, o ano inteiro, porque não tem chuvas. Agora, na parte desta parte de Machu Picchu, Cusco, Arequipa, Puno, deste lado, eu recomendo entre março até outubro, finais de outubro, os 15 dias primeiros de novembro, onde tem um pouco mais período de seca, não tem muitas chuvas.
Pronto, então a hora é essa. A hora é essa, tá na hora. Tá na hora.
Sim.
Querida, quando é que você volta a Salvador? Quando é que você volta?
Adorei, amei, na verdade, a moqueca foi maravilhosa, primeira vez que eu comi lá, na verdade, gostei muito, eu queria ir muito rápido, não é? Mas vamos definindo durante o ano, eu fui agora em janeiro para levar todas essas novidades de Peru, não é? E eu queria voltar, não é? Em breve, com certeza, estou por aí.
Que coisa boa. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigada pelas dicas, por esse roteiro maravilhoso pelo Peru.
Obrigada, Heloísa. Obrigada a todos vocês que escutaram e viram a nós hoje.
Muito obrigada. Um beijo. Muito obrigada. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser.
A Rede Excélsior de Comunicação apresentou Passaporte com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Hora da Graça, um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da Rede Excélsior de Comunicação, a voz do Senhor do Bonfim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, porta da misericórdia, sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a Hora da Graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bonfim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta segunda-feira, dia 29 de junho, da 13ª semana do tempo comum, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 49 com o seguinte refrão: entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos e deste às costas as palavras dos meus lábios. Quando vias um ladrão, tu o seguias e te juntavas ao convívio dos adúlteros. Tua boca se abriu para a maldade, e tua língua maquinava a falsidade. Assentado difamavas teu irmão, e ao filho de tua mãe injuriavas. Diante disso, o que fizeste? eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo e manifesto essas coisas aos teus olhos. Entendei isto, todos vós que esqueceis Deus, para que eu não arrebate a vossa vida, sem que haja mais ninguém para salvar-vos. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Entendei isto, todos vós, que esqueceis o Senhor Deus. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa rede Excélsior de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. O Salmo 49, que acabamos de recitar, revela um apelo para a correção das nossas faltas em vista de uma vida coerente e fiel. Uma vida pautada nos ensinamentos de Deus, mostrando que toda pessoa que procede retamente alcançará a salvação. Começa ressaltando a importância da coerência, do exercício da fidelidade, do acolhimento aos ensinamentos de Deus e do cuidado com as palavras pronunciadas, pois poderão comprometer o nosso bom testemunho. Segue o salmista alertando quanto à necessidade de sermos vigilantes para não seguirmos os maus exemplos, evitando cultivar maldade, falsidade ou qualquer outro sentimento que possa gerar discórdia, rivalidade, desentendimento. O salmista expõe aqueles que recitam as leis de Deus, mas vivem desobedecendo, isto é, mentindo, roubando, fofocando, criando confusão. Alerta que a verdadeira vivência de fé, de adoração, só é válida quando o comportamento diário reflete o caráter de Deus. Termina oferecendo algumas lições práticas. Primeiro, que devemos prestar cultos com sincera intenção e não apresentar ofertas de forma vazia e mecânica, pois não agradam a Deus se o coração não estiver cheio de boas intenções e bons sentimentos. Segundo, o poder da gratidão. O sacrifício que Deus mais valoriza não é material, mas a atitude de um coração verdadeiramente grato e disposto a glorificá-lo em todas as circunstâncias. Terceiro, o salmista termina com a promessa de que aquele que anda no caminho reto e oferece louvores de gratidão experimentará o livramento e a salvação divina. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário. Receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé.
sua amiga de fé. 106,7.
São João da Bahia 2026. Um estado de alegria. Governo da Bahia.
São João da Bahia. Tá, 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 tá cada vez maior. Tá, 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 tá. Tem festa e tem folia. Em todo canto do estado. Um estado de alegria. É a nova Bahia, vem pro nosso lado. É na Bahia. Ia, ia, o maior São João. É o maior do mundo. É grandão, é do tamanho do seu coração.
Gente! Atenção, família de fé. De 23 a 26 de julho, viva momentos inesquecíveis na peregrinação da Sagrada Família e Rede Excélsior para Juazeiro do Norte. Uma experiência de oração, devoção e reencontro com Deus, visitando lugares marcantes da fé nordestina, como a Basílica de Nossa Senhora das Dores, a estátua de Padre Cícero e o Horto. Com orientação espiritual do padre Danilo Pinto e do diácono Luiz Alberto. Garanta já sua vaga. Informações 4009-6612. Peregrinação Sagrada Família e Rede Excélsior. Reconstruindo a fé, reunindo os fiéis.
Quando a fogueira ilumina, sanfona anima o salão.
Paraíba, Maranhão, Piauí, quem quiser se divertir, prepare o coração. Sergipe, Bahia, Rio Grande do Norte, pense numa coisa forte, a tal da tradição. Pernambuco, Alagoas, Ceará, eita que festa boa, faz a economia girar. Vem viver o São João do Nordeste, Ministério do Turismo, Governo do Brasil, cada vez mais do lado da nossa cultura, do lado do povo brasileiro.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia. Do lado da gente.
Já imaginou carregar a fé e a história de Salvador em suas mãos? Chegou o Terço do Salvador, um símbolo especial dos 475 anos da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, com referências ao Senhor do Bonfim, Santa Dulce dos Pobres e santos que marcaram a nossa história. Adquira o seu agora na Secretaria da Capela ou na sede da Rádio Excélsior. Toda a renda será destinada à campanha de reforma da Torre da Rádio Excélsior da Bahia, símbolo histórico da comunicação e instrumento de anúncio da fé há mais de 8 décadas. Terço do Salvador, uma oração que fortalece a sua fé e ajuda a manter viva a nossa missão. Garanta já o seu.
O governo do Brasil mudou o curso da história do Nordeste com a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de segurança hídrica do mundo. Em Pernambuco, abrem-se as rotas para os eixos norte e leste, fazendo as águas do rio subirem, levando acesso à água para 12 milhões de brasileiros em 397 municípios. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga. Sua amiga de fé, 106,7.
Você acompanha a partir de agora a transmissão da Santa Missa Solene em homenagem a São Pedro, direto da Igreja de São Pedro, presidida pelo Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Salvador, Dom Gabriel dos Santos Filho.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito boa tarde, amiga e amiga irmã que acompanha a partir de agora na Rede Excelsior de Comunicação, na Rádio Excelsior da Bahia e na Rádio Cardeal, a solenidade dos Santos Pedro e Paulo, a missa festiva em honra ao São Pedro, primeiro Papa da nossa Igreja, e a memória litúrgica dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Vocês que estão acostumados a acompanhar diariamente o programa 12 em Pauta ao vivo comigo, João Vitor, pela nossa Rede Excelsior, hoje faremos memória ao vivo da Praça da Piedade em Salvador, da Paróquia de São Pedro, memória litúrgica do nosso querido São Pedro e do apóstolo Paulo. Hoje também é dia de fazermos memória e oração ao Santo Padre, o Papa Leão XIV, e aos sucessores de São Pedro. Como diz a liturgia, a palavra de Deus, Pedro é a pedra angular e fundamental para a sustentação e manutenção da vida da Igreja. Essa Santa Missa será presidida pelo Dom Gabriel Filho, bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, concelebrada pelo padre Fernando Pedrosa, pároco da paróquia de São Pedro, e pelo povo de Deus que se reúne neste 29 de junho para acompanhar a memória litúrgica de São Pedro e São Paulo. A programação ao longo do dia de hoje ainda conta com missa, logo mais às 14h. Às 15h, terá a famosa procissão com São Pedro no barco pela centro da cidade de Salvador, e às 16h, a Santa Missa Solene, presidida pelo padre Aderbal Galvão de Souza, vigário paroquial da paróquia de São Pedro. Vamos todos juntos nos unir à oração, à memória de São Pedro, neste momento pela Rede Excelsior de Comunicação. Você também pode acompanhar essa celebração eucarística pelo YouTube da Rede Excelsior. Iniciemos com júbilo esta celebração.
Souza do Nascimento, Jorge Bispo da Mota, Júlia Bernarda do Nascimento, Epaminondas Ferreira da Silva, José Francisco da Silva, Palmira Bernarda do Nascimento, pelo aniversário de Valdirene São Pedro Nascimento, em memória de Djalma de Matos, Maria Valdelice da Conceição Acácio, Jackson de Almeida Rocha, Rafael Domitilo da Costa Filho, antepassados de Luzinete Oliveira, por Nilza Almeida Nascimento, Paulo Suzarte da Costa, Cleusa Lisboa, Conceição Rocha, Gilson Carlos, antepassados da família Nunes Leal Santos, por Antônia Eufrosina Santos Brandão, Adelíria Souza Machado, Isabel Lima Silva, Álvaro Favila da Silva, por Erivaldo Souza Campos, Raimunda Correia dos Santos, 9 meses, por Maria Wilson Brito de Noura, por Zoraide Sampaio de Azevedo, Luiz Carlos de Araújo, por Edival Miranda e por todas as almas que estão no purgatório. Você, meu irmão, minha irmã, coloque agora nos altares do Senhor suas intenções pessoais, sua família, seu trabalho, toda a sua vida. E vamos dar assim início a essa Santa Missa, e assim acolhendo para celebrar essa missa Dom Gabriel dos Santos Filho, bispo auxiliar da Arquidiocese de São Salvador, e também o nosso diácono Lourival e Joaquim, com canto de entrada.
Pescador sempre humilde vivendo, sobre as águas no barco a pescar, Pedro um dia Jesus conhecendo, deixa tudo para os homens salvar. Jesus Cristo te deu o primado, tuas mãos têm as chaves do céu. Da Bahia São Pedro ouve o brado, nosso povo conduze pra Deus. Da Bahia São Pedro ouve o brado, nosso povo conduze pra Deus. Poste ó Pedro, por Cristo escolhido, do rebanho supremo pastor, das ovelhas escuta o pedido, guarda todos na paz e no amor. Jesus Cristo te deu o primado, jubilosos, alegres cantamos. Santo Padre é o nosso pastor. Com carinho e amor proclamamos: este Pedro, fiel sucessor. Jesus Cristo te deu o primado, tuas mãos têm as chaves do céu. Da Bahia, São Pedro ouve o brado, nosso povo conduzem pra Deus. Da Bahia, São Pedro ouve o brado, nosso povo conduzem pra Deus. Com a igreja sem ti nós queremos, com Cristo queremos ficar. Nossa fé sempre firmes guardamos, se quisermos enfim nos salvar. Jesus Cristo te deu o primado, tuas mãos têm as chaves do céu. Da Bahia, São Pedro ouve o brado, nosso povo conduz.
O Senhor disse a Simão Pedro: eu rezei por ti para que tua fé não se apague, e tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos. Viva São Pedro e São Paulo!
Viva! Viva!
Queridos irmãos e irmãs, iniciemos nossa Santa Eucaristia neste dia de tanta solenidade na nossa igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Parabéns celebrarmos este santo mistério da nossa fé. Reconheçamos o nosso lugar de filhos e filhas que se colocam em humildade, em atitude de humildade, reconhecendo o seu pecado. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Amém.
Nós vos louvamos.
ó Deus, confiastes ao apóstolo São Pedro as chaves do reino dos céus e lhe conferistes o poder de ligar e desligar. Pelo auxílio de sua intercessão, libertai-nos dos laços dos nossos pecados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Amém.
Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, exorto aos presbíteros que entre vós, eu, presbítero como eles, testemunho das dois sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós. Cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente, não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelador do rebanho. Assim, quando aparecer o pastor supremo, recebereis a coroa permanente da glória. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma.
O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma.
O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças.
O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma.
Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança.
O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma.
Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda.
O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma.
Felicidade, todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma.
Aleluia.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. E ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, que dizeis que eu sou? Simão Pedro.